Você está conosco em mais uma edição do podcast do blog Legislativo Educa, uma parceria do movimento Voto Consciente com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Tribunais de Contas, a nossa querida ABEL. Semanalmente, às segundas-feiras, eu, Humberto Dantas, diretor do movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos até vocês uma conversa muito especial com dirigentes, servidores, pessoas envolvidas em ações de educação política para a democracia em centenas de escolas do Legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e pela União. Pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e uma das principais funções delas é educar para a democracia. E como Voto Consciente e ABEL defendem a educação política como pressuposto essencial para a democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lamari, tá bem, querido? Tudo jóia essa semana, não?
Eu estou bem, você vê aqui em novo cenário, é aqui direto da Câmara Municipal de Itapevi,
Eu
ainda.
preciso sempre descrever, porque tem quem só nos ouve e quem nos vê. Hoje o Lamari está, né, na Câmara Municipal de Itapevi, né?
É verdade, no Legislativo Estadão, só vai ver.
Você só
Ouvir,
vai ver.
aliás.
Só
Ouvir,
vai ouvir
ouvir.
o podcast,
Ouvir.
né?
Lá no
No
YouTube
YouTube.
da Abel, que a
E do Estadão
piadinha.
também, e do Voto Consciente também.
Do
Vai
voto
ver.
consciente também, aí vai ver.
Um
E
dia
hoje eu já.
você vai me prometer que a gente vai fazer esse programa do plenário. E eu vou
Podemos.
apertar o botãozinho e dizer: pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Ô, Lamari, diz para nós. Lamari, quem nós trouxemos hoje, Lamari, aqui para conhecer aqui, para o nosso povo conhecê-la?
Hoje nós temos aqui, bom, todo mundo é amigo, toda hora eu vou falar assim, temos aqui um amigo, mas é um grande
Sempre.
amigo nosso aqui, é o Carlos Eduardo Evangelista. Ele é lá de Franca, rapaz, e Franca, você sabe que foi onde eu me formei, né? Onde eu fiz direito na Unesp Franca. Então eu tenho um carinho muito grande, porque eu morei 5 anos em Franca e iniciei um mestrado lá, então fiquei mais tempo, dei aula na Unesp Franca também. Bom. Ele tem aí, eu vou até já apresentar, vou deixar ele falar daqui a pouco, mas o Carlos Eduardo, ele tem aí 10 anos já de como servidor efetivo lá da Câmara Municipal. Ele está à frente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Franca, né, e tem feito aí um trabalho. Ele tem uma rede que ele toca lá da região, tem uma série de coisas que tem tocado a escola de Franca com uma maestria muito grande. E aí, Carlos, tudo bem?
Tudo bem, Lamari? Boa noite, Humberto Dantas e caros amigos que nos acompanham aqui nessa jornada, nessa programação. A escola do Legislativo foi criada no ano de 2018, com apoio
18.
forte aí do Lamari. O Lamari esteve conosco aqui na época
Foi,
em
eu fiz a
Franca,
inauguração.
na inauguração, na época presidente da APEL, hoje na ABEL. Então, ele nos deu todo o suporte necessário para a gente começar nosso trabalho. Era um sonho antigo, mas nós conseguimos levar em frente. O importante, Humberto, na época eu estava em outro cargo aqui na Câmara Municipal de Franca, na coordenação, e eu percebi que nas minhas viagens que eu fazia de forma contínua, em todos os lugares tinha escola de governo. Isso me chamou a atenção. Aí eu fiquei com essa ideia, falei para o presidente da época: presidente, vamos criar uma escola de governo aqui na Câmara? Vamos. Apesar de todas as nossas dificuldades, limitações, e até críticas pelo fato de estar viajando bastante, nós conseguimos implementar. Foi aprovado por resolução, aqui por unanimidade entre os vereadores, e fizemos uma aula magna inaugural em parceria com a Faculdade de Direito de Franca, com a presença do presidente da APEL, da ABEL na época, e de todos os segmentos aqui da sociedade nos apoiando.
Sabe o que é
Então,
legal, Carlos Eduardo? Primeiro, assim, eu queria que você contasse um pouco que você, quando a escola foi inaugurada, a escola tem 5 anos, e
cinco
você é
anos.
servidor de carreira da Câmara há 10 anos, há mais de
Há
10
10
anos.
anos.
Como é que foi para você a emoção de implementar um projeto como servidor de carreira? Porque, às vezes, o servidor comissionado dá a ideia nasce, depois ele vai embora, a ideia morre. Então, essa é a primeira pergunta. Essa emoção de ter visto algo nascer, pela lógica do servidor de carreira, que muita gente diz assim, não, porque quando você é servidor de carreira, a vida é monótona, as coisas não acontecem do jeito que você quer. Pelo visto, você levou uma ideia adiante, a ideia aconteceu. E eu também queria que você me dissesse se desde então já mudou o presidente. E se mudou o presidente, se a escola continuou, porque esse talvez seja um sinal de vitalidade do projeto, né?
Perfeito. Vamos lá. Na época, aqui na Câmara, diferente de outras casas legislativas, a cada ano muda o presidente. Então, tivemos uma dificuldade lá por volta de 2019, início de 2020, começando o período de pandemia, trocou o presidente e na época de campanha presidencial, ele já falou de forma bem evidente para todos. Se ele obtivesse êxito na para ser presidente da Câmara, ele ia acabar com a escola do legislativo. Exatamente, é uma vergonha. Na época, eu
Coisa
entrei em contato com o
ridícula.
Lamar, desesperado. Eu tive
Lembro, eu
todo o
lembro.
apoio da Pel, também da Bel também, mas infelizmente o homem tem o poder da caneta,
Tem
então
a
é
caneta
difícil.
BIC.
E
Exatamente,
acabou
caneta
com a
BIC.
escola?
Todas as atividades da escola foram paralisadas. Eu fui exonerado por portaria. Foi o primeiro ato dele. E a escola, naquele ano, não teve nenhuma atividade realizada. Nenhuma. O cargo ficou vago e não teve nenhuma atividade realizada.
Foi que
Por
ano
isso que eu
mesmo?
estou lembrando que a gente
Foi em
combinou de
2020,
fazer um
Lamari.
curso e não fez. Não foi esse?
Nada. Exatamente.
Ah, é
Foi.
verdade.
Lembrei da história. A gente
Foi.
combinou o curso e não teve o curso, porque o
Foi.
presidente cassou o Carlos Eduardo.
Cassou. Exatamente, cassou. Ele me proibiu. Sob pena de abrir processo administrativo. Chegou a esse ponto, Humberto. Até te peço desculpas, eu não gosto de
Imagina!
coisa. A gente começa um projeto, a gente tem que ir até o fim. Mas a gente sofreu uma interferência tão grande, chegou a esse ponto. Graças
Rapaz,
a Deus passou. O ano de 2020 foi atípico. Aí, em 2021 e 2022, nos bastidores, eu estava em outro cargo de confiança aqui na Câmara, mas estávamos trabalhando nos bastidores para retomar a escola do Legislativo. E esse ano, o presidente da Câmara, Carlinho Petrópolis Farmácia, né, que na época, em 2018, era vice-presidente, me chamou para conversar e falou: Carlos, eu quero que você retome as atividades da escola do Legislativo. Aí eu ouvi os conselhos, pessoas mais experientes, o do Lamari, do Dr. Flore, na época, falei: vamos tomar algumas medidas para sacramentar a escola do Legislativo, como, por exemplo, criar o um regimento interno, a questão do projeto pedagógico.
tem
Já
projeto
estamos
pedagógico
elaborando.
aí?
Tem
Então,
isso.
estão elaborando.
Está em fase de elaboração, está em fase final. E,
Legal.
evidentemente, nós vamos passar para o crivo de especialistas, pessoas ligadas a universidades, como a Unesp de Franca, pessoas experientes para dar sugestões ou adaptações, né, que for necessárias. Então, estamos tomando esse cuidado necessário.
O
Deixa eu
Carlos Eduardo,
aproveitar.
deixa eu só observar uma questão, Lamari, que a gente está no nosso segundo episódio. Esses episódios normalmente são gravados, vão ao ar nas noites de segunda-feira, né? Para a gente já ir situando os nossos ouvintes. E eu queria situar duas questões. O Carlos Eduardo tocou no nome do Florian, então a gente tem que. E algum, como a gente está no começo do nosso podcast, alguns personagens vão aparecer sempre. Florian Madruga foi quem criou e presidiu a ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, por cerca de 20 anos, e o Lamar é o segundo presidente. Da Abel. Esse é um ponto importante. E no outro podcast aqui do Legislativo, no Estadão, é um podcast mais efusivo, assim, mais efervescente, mais maluco, mais crítico dos legislativos, por vezes e tal. E a gente tem um quadro chamado Legislativo, me ajuda a te ajudar, Legislativo. É esse presidente que fechou a escola, esse se enquadra no Legislativo, me ajuda a te ajudar, hein, Lamari?
Esse precisa. Como é o nome dele?
Eu posso falar aqui?
Vai comprar briga, mas pode.
Ele
É
está
melhor você não
atualmente na
falar.
atual legislatura.
Então deixa
Ah,
ele
é
para
melhor não
lá,
falar.
deixa ele
Deixa
para
para lá.
lá. Vai que ele se vinga. Ih, rapaz. Ciúme de político é pior que ciúme
É verdade.
de dentro de casa, cara.
É melhor não. Não, mas veja, essas coisas acontecem, viu? E você sabe que você tocou num ponto importante aí, viu, Humberto, Carlos? Eu vejo isso muito acontecer, não é uma exclusividade de Franca, isso acontece muito, é questão de ciúmes mesmo, Né? O cara, não fui eu que tive a iniciativa, não fui eu que fiz. Aí ele acha que é do outro político, ele não entende que a escola de governo é institucional, né? É da Câmara. Então, agora, para se resguardar um pouco mais, isso realmente precisa ter regimento interno, precisa ter orçamento próprio e precisa ter o projeto pedagógico. Isso é muito importante, porque dá uma estrutura melhor e acaba passando de gestão para gestão. E a Abel, e aí eu vou fazer aqui a propagandinha, que a gente está querendo trabalhar muito nessa questão, até a Fátima Timóteo, que é uma especialista nessa questão, trabalhou lá na Câmara Municipal de São Paulo, foi chefe de gabinete. Da Secretaria
Secretaria de
Municipal
Educação.
de Educação, teve na Secretaria Estadual, está no Ministério da Educação, ela
Olha
se
só.
comprometeu a ajudar nessa questão do projeto pedagógico. Agora, o que eu queria saber do cara, e aí, e agora que a coisa retomou, como é que estão as atividades? O que que vocês estão pensando em fazer?
Ou estão
Na marca.
fazendo, né? Porque a lista é grande.
A primeira coisa que a gente fez, evidentemente, foi retomar o convênio com a Abel, né? Estava paralisado, assim como com a Interlegis, com a Câmara dos Deputados. Eu passei a viajar bastante. Eu adoro conhecer os lugares, conhecer as atividades que são desenvolvidas pelas outras casas legislativas, porque todo mundo tá trabalhando. Então, a gente aproveita as ideias boas que estão sendo realizadas, a gente coloca em prática aqui na Câmara de Franca. Uma das coisas que eu percebi, a gente colocou em prática. Já foi aprovada uma resolução na casa, estabelecendo capacitação contínua para vereadores, né? Então, já começamos esse trabalho de forma presencial. Os vereadores estão nos apoiando, eles estão nos apoiando, inclusive o ex-presidente da Câmara de 2020, que acabou com a escola, né?
Tá fazendo
Ele
curso. Que bom, tá apoiando, tá
está fazendo
ótimo.
curso. Ele está fazendo curso.
Parabéns, vereador. Parabéns. Continue assim, vereador. Boa.
Mudou, tá
Então,
vendo? Isso.
mudou.
Isso foi uma vitória. E Humberto e Amário, eu sou apaixonado pela educação faz muitos anos. Eu amo educação. Para mim foi uma vitória, uma conquista. Porque não foi só um sonho
Claro.
meu. Foi um sonho de várias pessoas que foi comprado pelo presidente da época, Dom Zé da Farmácia, que o Amário conhece, e o Karim Petrópolis Farmácia, né, atual presidente. Então foi um sonho
É a
conjunto.
farmácia. Todo mundo é da farmácia.
É uma cidade farmacêutica. Que
Isso,
legal.
exatamente. Eles têm seus estabelecimentos comerciais, farmácia. Foi assim que angariaram seus votos para estar aqui nessa legislatura.
Ora,
Ótimos dois têm.
Carlos,
E os dois são apaixonados pela educação.
deixa eu te
Isso
fazer uma
é
pergunta em
legal.
relação a isso, porque eu identifico uma interpretação livre, né? Que existem três grandes públicos para as escolas do parlamento, principalmente as escolas do parlamento. São os servidores da casa, e vamos pensar em servidores desde a galera do gabinete até a galera, obviamente, concursada, ou a galera mais do administrativo, por assim dizer. Os cidadãos em geral, porque as escolas do parlamento têm essa característica, que eu acho que é a característica mais interessante, mais atraente para mim, né? Eu acho a mais interessante. Então, é formar para a cidadania, formar para a democracia, pensar em educação política. E eu queria destacar dos servidores, tirar dos servidores, os próprios vereadores. E eu tenho para mim que esse é o público mais difícil de atingir, por conta de agenda, de horário, de pautas diferentes, de interesses distintos, às vezes até mesmo de vergonha de conviver num mesmo ambiente e descobrir que um sabe mais que o outro. Né? E aí fica uma coisa meio de constrangimento, o que em tese não deveria ter nada a ver, mas enfim, terapia serve para isso, eles que se resolvam e paguem suas terapias. Mas você falou, Carlos, que começou com um programa de capacitação dos vereadores. Em que medida você consegue efetivamente envolver esses personagens, esses atores fundamentais da política municipal, e quantos vereadores são em Franca?
Ok, aqui em Franca somos em 15 vereadores, apesar da população ser aproximadamente 400 mil habitantes, temos apenas 15 vereadores. É
Dá
isso
para ser
mesmo.
mais, hein?
Era para ser
É,
mais.
20, 21, né?
Era para ser mais.
O cara tem de cabeça, olha lá, enciclopédia constitucional.
O Amari conhece Franca, aqui a cidade tem uma mentalidade conservadora, não foi fácil no começo, não. Foi aprovado um projeto de resolução na casa, que eu elaborei. Conversei com todos os vereadores de forma individual. O Dono Zé da Farmácia foi o autor do projeto, e o projeto foi aprovado por unanimidade na casa. É, isso foi no ano de 2021. E de lá para cá, eu fiquei trabalhando nos bastidores, trabalhando na mentalidade dos vereadores, falando da importância de ter essa capacitação contínua e visando para a próxima legislatura. Tá? E, é voltado não somente para vereadores, mas também para os respectivos suplentes, né? Então, a gente está vendo, trabalhando essa questão. Isso é muito importante.
Ah, isso é
Então,
legal.
a gente percebeu, Amari e Humberto, uma grande deficiência nas sessões legislativas. Toda hora o regimento interno é rasgado. Os vereadores criam as próprias regras do nada, né? Isso tem causa muitos embates políticos
Isso
entre
é
eles mesmos.
complicado.
Então, a gente
Complicado.
foi nessas falhas pontuais e falou para a gente: vamos fazer um curso de capacitação. Não é nenhum demérito fazer curso de capacitação. Por quê? Porque juiz faz, promotor de justiça faz, todo mundo faz. O vereador, isso aqui é para dar mais qualidade ao mandato parlamentar. Então, no
Não, e ao mesmo tempo que você dá a qualidade ao mandato parlamentar, você dá a questão da cidadania também, quer dizer, se você
Exatamente.
vai ter leis mais bem feitas, o atendimento ao público melhor, né? Quando a gente vai discutir políticas públicas, eles vão ter condições de fazer melhor políticas públicas para a cidade de Franca. Agora, você
Exatamente,
sabe
Humberto.
que uma coisa interessante, viu, Humberto? Eu tive lá em Franca. E eles têm uma Câmara muito bem organizada, muito com toda acessível, né? Uma acessibilidade muito legal, toda com departamentos, tudo certinho. Então, assim, tem tudo para a escola do Legislativo aí ser uma grande escola, né?
O Lamari, para quem está assistindo a gente, eu imagino que esteja ocorrendo tal curiosidade. Para quem está só nos ouvindo, eu vou descrever que atrás do nosso querido Carlos Eduardo existe uma camisa enquadrada.
Eu ia falar isso,
De
velho.
quem é a camisa, Carlos Eduardo? É time de futebol de Franca, não?
Deixa eu ver, deixa eu ver.
Você descobre
Que
aqui.
É o
que
Super
tem aqui?
Drogão, eu já sei que é patrocinado por algum ex-presidente, né? Porque o Super Drogão deve ser a farmácia de alguém, né?
Exatamente, é uma farmácia. Estou no
Ah, é?
gabinete parlamentar do Dono Zé da Farmácia nesse momento, onde eu trabalho também, acumulo a função, né, no cargo de analista legislativo. E é uma camisa que ele ganhou de um amigo dele, porque o Dono Zé da Farmácia jogava
Agora
bola.
explique. Mas
Jogava
vou
bola.
explicar. Ele está com um problema aí em Franca. Agora vamos para os problemas. Ele está realizando, reativou convênios com o ILB, CEFOR, foi atrás da Abel, já teve no encontro da Abel, tá se movimentando. Mas ele tem uma dificuldade aí que parece que é a de espaço, né? De ter uma estrutura estável aí. Você não conseguiu isso ainda, né, Carlos?
Eu estou brigando, Lamar e Humberto, por isso não temos ainda. A Câmara passou por uma reforma, abriu recentemente o edital para fazer uma reforma no prédio, em virtude de várias rachaduras prediais. Vai construir um anexo aqui, e eu estou
E aí
brigando com o
vai ter
presidente
espaço.
aqui para pegar um espaço físico grande, para ter uma estrutura da escola legislativa, um espaço físico. Isso eu estou
É
brigando
isso
mesmo.
aí.
Já conseguimos para o ano que vem, na LDO do ano que vem, uma meta física já aprovada para manutenção das atividades da escola do legislativo, inicialmente valor de R$ 100.000, mas vamos brigar
Opa.
para aumentar.
Mas não,
Uma grande vitória.
mas tá bom, tá
Então, peraí,
bom.
vai ter um orçamento para as atividades da escola, está se construindo um plano pedagógico, está se batalhando um espaço físico para as aulas acontecerem dentro do parlamento, e além de tudo, tem a camisa da Associação Francana Clube aí. Como é que é
Isso
isso aí,
mesmo.
Vitor?
Exatamente.
Olha
Exatamente.
só, olha só.
E
Que
a Francana vai
sensacional.
subir, viu?
Francana vai. Da onde para onde, Carlos?
A Francana atualmente está na série B3. B, série B, a Bzinha, né? A gente
Bezinha,
fala Bzinha. É, mas para a
B3.
série A3 ainda.
B3 para A3. Está
Isso,
parecendo o
exatamente.
regime CAPES de revista acadêmica. A revista acadêmica B3 virou até mais. Mas, cara, é assim que acontece. Para chegar, para ser campeão do mundo, tem que ganhar a Libertadores, para ganhar a Libertadores, tem que ganhar. E assim vai.
É da
Agora,
Franca, não mudando de assunto, mas já foi um grande time o Clube da Franca.
Foi. O Carlos, daqui a pouco a gente está se assim, encaminhando aqui para o final. Se existe um plano pedagógico, se existe a possibilidade de pensar no uso do recurso, se existe uma tentativa de tornar a Câmara perene, né, de que os vereadores a reconheçam, etc., 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 o que que tem planejado, e aí eu vou puxar para o meu lado pelo gosto, né, pelo apreço pelo tema, o que que há planejado para chegar no cidadão? O que que vocês estão pensando como os principais aí pontos, projetos e tal? Aquele que dá orgulho para o cidadão. De Franca, aquele que dá orgulho para o professor levar o aluno dele da escola, enfim. O que tem de legal assim que vocês estão pensando para atender a cidadania?
Perfeito. É, nós estamos conversando bastante, visitando muitas universidades, muitas entidades aqui na cidade de Franca, né? É, vamos executar o Câmara Mirim a partir do ano que vem. Reunimos recentemente com representantes da Diretoria Regional de Ensino do Estado, Secretaria Municipal de Educação, o CIEE de Franca, o SENAC de Franca, o SENAI e o GEA, Juizado Especial da Infância e Adolescência, do Trabalho. Então, estamos traçando em conjunto um cronograma de ações para o ano que vem, de forma contínua, de janeiro a dezembro, fazer ações em prol da criançada aí, do ensino fundamental e também do ensino médio com um parâmetro jovem. Estamos traçando todo esse cronograma, juntamente com todas as entidades aqui, para levar formação política e cidadania.
Que
Deixa eu te
legal.
fazer
Além
uma
disso,
pergunta.
pergunta.
Pois
Não,
não.
só você fala do próximo, mas essa Câmara Mirim aí, ela vai estar já está regulamentada em lei ou ainda não? Uma
É.
resolução?
Perfeito. Eu protocolei ontem o um projeto de resolução instituindo o
Aí,
Câmara
isso
Mirim, ou vereador Mirim.
aí. Era
Semana que
isso
vem vai
aí,
ser lido.
esse é o caminho. Agora fala do próximo aí.
Eu estou
Eu
correndo
queria que
aqui.
o.
E além disso, estamos aproximando da Unesp de Franca, onde tem muitos grupos, núcleos, que fazem várias coisas voltadas para políticas públicas da cidade. A Unesp precisa ser explorada, né? Eu falei com a diretora, a doutora Fernanda. O Lamar conhece muito bem a Unesp. Tem muita coisa boa dentro da Unesp de Franca. Então, nós
Foi
estamos
professora do Lamar, a
conversando.
doutora Fernanda.
Acho que eu não lembro da doutora Fernanda, mas tudo bem.
É a
Mas atual
pode ser.
diretora.
Uma das
É a
melhores
atual
faculdades de direito
diretora.
do Brasil. É que ela é
É muito
pequena no número
grande.
de vagas. As pessoas não
É.
prestam atenção. Ela é
35,
incrível,
né?
essa faculdade.
Então,
Mas,
nós
Carlos,
estamos
então vocês estão
aproximando
olhando
aqui.
para o ensino superior aí. Tá? Parceria com o ensino superior.
E vamos fazer grupo de estudos aqui na Câmara, grupos de estudos. Ainda mais que o ano que vem tem um ano eleitoral. Estamos fazendo várias estratégias aqui para o ano que vem, já de forma mensal, trazer os alunos para cá também, participar e interagir também dos debates. Estamos fazendo muito podcast aqui também, que eu estou participando aqui todas as segundas-feiras de manhã, fazendo com várias pessoas aqui, de várias entidades públicas, entes do setor de Franca, entidades representativas. Então, a gente está promovendo debates e trazendo os vereadores também para participar dos podcasts também,
Muito
para dando
legal.
opiniões e também dialogando com a gente nesses debates também. Isso é muito importante.
Tem que pegar
Legal.
essa garotada maravilhosa aí de mestrado, doutorado, principalmente dessas faculdades mais pujantes, mais bacanas. Botar esses caras para dar aula aí na Câmara, pensar em temas da municipalidade, temas importantes, de políticas públicas, da esfera eleitoral, da arena do funcionamento da cidade, eu acho que isso é muito legal. O que a gente fica com a sensação, Lamari, não sei se você concorda comigo, é que a gente está discutindo aqui um projeto que está sendo muito bem estruturado. É legal, porque eu acho que o grande lance desse podcast. É mostrar para as pessoas que diferentes cidades, e obviamente que pessoas da região de Franca podem frequentar a escola do Parlamento de Franca, né? Mas diferentes cidades vão atingindo estágios distintos da constituição de suas escolas e se oferecendo à sociedade. Eu acho que isso é muito legal, né? Carlos, eu queria que você falasse um pouco. O Lamari disse que você está consolidando uma rede, né? Que rede é essa? Como é que você atua em rede? Porque vocês falaram em ABEL, Associação Brasileira de Escolas Legislativas, APEL, Associação Paulista de Escolas Legislativas, falar de CEFOR, Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Eu vou só tentando decifrar as letrinhas aqui para os nossos ouvintes. Mas que rede é essa, Carlos? Para a gente encerrar a nossa conversa, porque meia hora voa, voa. Diga lá, querido.
Perfeito. Aí tem muita coisa para falar, né? Essa rede foi criada em 2019, era informal. É, foi criada por ideia do Edgar Prandino de Ribeirão Preto, chamou a gente para conversar. E aí,
Ele é
tipo,
ótimo.
vamos fazer uma rede de escolas, vamos fortalecer o trabalho das escolas aqui da região de Franca, vamos, apoiando uma das outras. A rede não é uma força paralela à APEL nem à ABEL, pelo contrário. A gente está aqui para nos auxiliar, ajudar umas às outras, né? A gente não quer ser mais do que ninguém, a gente só quer ajudar. Eu acredito na educação, educação é tudo. Eu quero ver as escolas, as câmaras da região também crescendo, igual a gente, igual Itapevi, igual Taboão da Serra. Então, a gente quer fazer nosso papel, deixar a sementinha plantada, porque a educação é tudo, a educação política, a cidadania é tudo. Então, eu penso assim. Então, a gente está percorrendo a região, viajando bastante. Eu vou em Taboão da Serra, fui em Itapevi, fui em Araras recentemente. Tô trazendo também a doutora Carolina Mazon para Franca também. Viu, Amaro?
Ah,
Vocês fizeram lá?
olha, uma excelente aula de combate ao assédio moral, lá de
Perfeito.
Araras.
Que
Ela é
legal.
muito boa.
Vai estar vindo aqui no dia
Arara!
14 de setembro. É.
Araras, Araras. Araras é uma cidade maravilhosa.
É,
Então,
e tem uma escola boa.
essa rede é composta atualmente por Ribeirão Preto, pois foi Franca, Araraquara, Araras também entrou, Mococa entrou também. Eu vou lá amanhã visitar a Mococa para conhecer os trabalhos deles, levar nossas ideias que a gente já implantou e pegar ideias novas. Por que não? Pegar ideias.
Batatais tem escola ou não?
Não
Batatais
tem,
tem.
Amari.
Não tem, olha
Não
só.
tem. Eu vou lá fazer uma
Então,
visita lá.
vamos
Eu vou
lá.
ajudar. Vou fazer minha parte. Vou chamar você também. Vamos plantar uma
Vamos.
sementinha lá. É uma cidade grande, próxima a Ribeirão Preto, tem que ter também. É, outra cidade
Plantar
também.
semente em batatais é quase que uma piada pronta, gente. Pelo amor de Deus.
Uma cidade maravilhosa. É Dumont.
Incrível.
Cidade de 10 mil habitantes. Fazendo um baita trabalho. A
Essa
Câmara de
região
Dumont.
tem Brodowski, tem cidades bacanas aí na
Boa,
região.
boa.
Então,
Ô,
essa
pessoal.
rede é para ajudar umas às outras, apoiar umas às outras, compartilhar ideias, conhecimento, know-how. E de vez em quando eu vou em Ribeirão Preto, eles me chamam para dar uma palestra lá, chamam o pessoal aqui e vice-versa. Então, a gente vai promovendo um intercâmbio de conhecimento
Legal.
de ações em conjunto, né? Mas é
Sensacional.
bom conhecer.
O pessoal, eu tenho uma notícia. Vai me
Triste.
caber toda semana dar essa notícia, que eu já estou sabendo. Mas eu tenho uma notícia triste. As conversas boas, elas têm um problema, elas voam, né? Mas eu quero muito agradecer o Carlos Eduardo por estar aqui conosco. E eu vou pedir uma coisa para o Lamari, e obviamente vou pedir antes para o Lamari e para o Carlos Eduardo já ir pensando. Mas para encerrar, sempre aqui nós temos o quadro Roberto Eduardo Lamari. Me dá um abraço virtual?
Eu vou mandar um abraço. Hoje foi lembrado aqui o doutor Flória Madruga,
Boa.
né? O nosso. Falei com ele agora há pouco aqui, que está lá em Brasólia. Agora ele está tendo o seu descanso merecido, tal, depois de muitos anos, o Flória está lá. Mas a gente sempre está conversando com ele aí. Um abraço para o doutor Flória Madruga.
Boa, Lamari, boa. E agora, Carlos Eduardo, me dá um abraço virtual?
Um abraço virtual ao meu amigo Edgar Prandi, de Ribeirão Preto. Ele está sempre conversando toda semana. A minha esposa, que é de Brasília, está em
Ah,
Franca comigo, a Beatriz. Tem que dar um
é
abraço
bom
para ela.
você
Um
mandar um
beijo para
abraço,
ela.
senão vai ficar ruim pro seu lado aí.
Aí
Fica
para
ruim de
mandar
falar assim.
beijo,
E lá,
abraço.
Mário, boa viagem para a Suíça. Dê tudo certo lá
Ah.
nessa jornada lá na Suíça semana que vem. Que é
Obrigado.
muito importante esse avanço das escolas. A Bel patrocinando também em companhia com as escolas de Jaboticabal, estão sabendo que está indo, Uruguaiano com o Ricardo, e Pouso Alegre
Osório,
com
Manu,
o
a
pessoal da
Manu.
Madu, né?
É,
Mas boa sorte para vocês lá.
boa. Pessoal,
Marabá também.
quero
Marabá
lembrar
também.
vocês que
Perfeito.
quero lembrar vocês que esse programa vai ao ar às segundas-feiras, né? O Legislativo Educa. E esse programa é gravado. Portanto, provavelmente, quando esse programa for ao ar, nosso querido Lamar já vai ter voltado da Suíça ou estará prestes a fazê-lo.
Provável.
Mas que tenha uma boa viagem. O meu abraço virtual de hoje vai para a galera da Escola do Parlamento do Estado do Paraná, na figura principalmente da nossa querida Roberta Picuça, que nos recebeu, que me recebeu nesse caso em especial, no último dia 29 de agosto, quando proferi uma palestra falando sobre a interação entre academia e poder legislativo. Foi a abertura da terceira semana acadêmica da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e eu tive a honra de ser convidado para fazer a abertura do evento. É,
Muito
com o
bom.
apoio da ABEL e do Movimento Voto Consciente, nós colocamos ponto final em mais um episódio das segundas-feiras do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações estratégicas e fundamentais de escolas do parlamento espalhadas por todo o Brasil. Lamário, um beijo, querido. Até a próxima.
Outro beijo, um abraço para todos aí. Até semana que vem.
Semana que vem. Carlos Eduardo, fortíssimo abraço, uma alegria te ver. Muito bom lembrar daquele episódio que não aconteceu, mas que poderá acontecer, querido. Forte abraço para você, parabéns pelo trabalho.
Obrigado, abraço para todo mundo. Lamar, boa viagem para a Suíça. Humberto Das, obrigado. Parabéns por esse espaço aí que você me deu aí, me concedeu. E vamos fazer um evento. E, Franca, não vamos ter mais essa vergonha. Nós vamos fazer o evento e vamos até o fim, viu? Se Deus quiser. Obrigado, viu?
Eu vou aceitar qualquer convite futuro e direi, mas francamente, hein? Sensacional.
Vai comer lá na Praça Barão JK.
E bom, viu?
E vou
Foi
visitar
ótimo.
amigos políticos que tenho na cidade, mas não farei aqui a propaganda para não causar nenhum ciúmes político na cidade.
Tchau. Tchau, pessoal.
Tchau, obrigado.